Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Espero que não seja, não soe frio o que eu vou falar, mas é um desperdício também de conhecimento, né? De todo um histórico, né? De todo um acúmulo de conhecimento que essas pessoas... Sim. Tem hoje, né, que se você pegar qualquer outra pessoa de qualquer outra área, não tem esse acúmulo de conhecimento que essas pessoas têm.
Sim.
Né? Então, é uma preocupação que é importante nesse sentido, porque quem que vai manter funcionando todo, né, esse sistema complexo? Né?
É até engraçado você falar isso, porque eu sou do direito, né? E às vezes eu me reúno com eles, eles começam a falar sobre TI e sobre softwares, uhum. sobre frame, e eu, meu Deus, o que esses caras estão falando, uhum. né? Então, o conhecimento técnico que eles têm é um negócio absurdo. Uhum. Quando você conversa com a pessoa, você já sabe que ela tem conhecimento de causa, né? Uhum. Eles têm conhecimento sobre softwares, sobre o que já foi feito, sobre todo o histórico uhum. de como funciona, como resolve, como atende a secretaria, né? Tem relatos até de que quando dá problema no sistema de uma delegacia, a população não sabe disso. Uhum. Mas a Celepar que está lá para resolver, uhum. né? E o delegado simplesmente, não, da Celepar, beleza. Deixa lá inquérito, deixa a arma em cima da mesa e sai, vai almoçar, uhum. porque tem confiança. É uma confiança que, por exemplo, pessoas da segurança pública não vai ter com terceirizados. Infelizmente é isso. A gente sabe que o trabalho terceirizado, na realidade, é a precarização do trabalho. Uhum. Né? Que aí, após a reforma trabalhista de 2017, melhorou para eles lá, mas Sim. não para a população no geral, né? População que, muitas das vezes, terceirizado recebe o mínimo, um pouco acima do mínimo, né? Então, na realidade, é isso.
É, a gente vê a realidade da terceirização nas escolas, inclusive, né? A gente tem funcionários em que fazem a função que a gente fala dos agentes 1 e 2, né? Que é atender secretaria, né? Trabalha diretamente com documentação, trabalha com alunos, né? E a gente tem uma preocupação muito grande porque são pessoas em que simplesmente se disponibilizam, são contratadas e elas não têm o mínimo de formação de nada, né? Antigamente os funcionários que estavam ali no pátio, merendeiras da secretaria, eles tinham uma preparação, tinham que fazer curso. Eles eram educadores, vistos uhum. como educadores também. Não professores, mas educadores, por estar nesse ambiente, né, educacional. Sim. Né? E assim, o vínculo é muito diferente.
Sim.
Né? Porque eles se veem como um compromisso com aquelas, né, com aqueles adolescentes que estão ali, com aquelas crianças, e tem uma função. Né? Uhum. Eu imagino que isso se perca também quando a gente pensa, né, nessa, né, no quanto que é delicado você trabalhar com dados, né, e com informações de todos nós.
E assim, é importante você falar isso, porque pela Celepar também tramitam os dados de todos os alunos da uhum. rede pública, inclusive questão de lançamento de nota, uhum. né, frequência, e também dos pais dos alunos. Né? Então, será que os pais dos alunos sabem que esses dados ficaram vulneráveis na mão de uma empresa privada? Será que não vai haver cruzamento de dados? Será que as pessoas que utilizam o GESUS, será que esses dados eventualmente não podem vazar para planos de saúde, para seguradoras, mostrando todo o histórico médico da pessoa, o histórico médico clínico, as medicações que ela utiliza? Será que quando ela for contratar um plano de saúde, não vai ficar mais caro para ela por conta do histórico que ela já tem?
Exato.
As pessoas, na realidade, não tem... Não é nem que não tem conhecimento, não tem ciência da problemática que envolve essa privatização da Celepar. Uhum. Né? E aí a gente imagina que por conta disso, para as pessoas nem terem ciência, é que foi no regime de urgência. Tem discussão...
Porque né? Se falar, acho que daí as pessoas, opa...
As pessoas vão se levantar, opa...
Tá errado.
O policial militar quer que os dados dele estejam tramitando por aí na mão de uma empresa privada. A LGPD proíbe a privatização, Sim. venda e alienação de dados referentes à segurança pública e investigações em curso, bem como de presos. E esses dados estão na Celepar. Por que o governo não fez um estudo para ver como é que vão ser tratados esses dados? Será que só a LGPD garante alguma coisa? Uhum. Ao meu ver, não. A gente vê... Eu sou advogado, eu estou todo dia... Né? Desculpa falar assim, mas estou todo dia na parada. Eu sei como é que funciona. Uhum. Existem as leis e muitas das vezes a gente sabe que elas não são cumpridas, elas são Ferdinand Lassalle já falava sobre isso, que às vezes ele fala a Constituição, mas a gente pode trazer isso para as leis também, né? Que a lei escrita, se ela não tivesse sendo aplicada, ela é uma mera folha de papel. Ela é só um parâmetro, mas ela é uma folha de papel, ela não está sendo aplicada.
Esse é um dos argumentos também, né, relacionado com que o governador coloca, né, assim, que tem a lei de proteção de dados e que isso não vai acontecer. Mas entre o não vai acontecer e o fato real de ter esses ataques que você está falando todos os dias, né, qual garantia, né? E falando em termos, né, de interesses mais específicos, é interesse de quem? A gente sabe que esses processos de privatização, eles sempre têm alguém interessado, né? A gente tem, por exemplo, da privatização das escolas, a gente tem grupos educacionais que estão ali esperando só abrir a licitação para eles se inscreverem. Sim. E a gente sabe que alguns, né, já ganharão essas licitações, enfim. E nesse caso, é interesse de quem?
Olha, uma coisa eu posso afirmar, da população aqui não é. Uhum. A população, ela até aquelas pessoas que eu tenho muitos amigos de direita, de esquerda, de centro, eu sempre estou me comunicando com todo mundo. Até aquelas pessoas que têm um alinhamento com a direita, que falam em privatização, que tem que privatizar tudo, quando eu falo, assim, opa, não, pera aí, meu amigo, não é isso que eu quero, não. Né? Porque elas não querem que os dados delas sejam vazados ou tramitem por aí. Né? A gente desconfia, e aí nessa desconfiança vai muito na base do que a gente recebe também, né? E no momento, como não tem nada concreto, a gente trata como fofoca, uhum. para falar bem a verdade, é que existem grandes empresas de processamento de dados e de softwares com interesse em estar adquirindo a Celepar, né? Que a nível nacional, no futuro, pode gerar até um monopólio, o que seria ilegal, uhum. né? Então, a nossa desconfiança é essa, né? Pela Celepar ter um valor bilionário, por ter muitos dados que tramitam por ali, de todo o estado, do município de Curitiba também, de muitas prefeituras. Então, chega pra gente, né? Eventualmente os interessados, né? O governador teve na Ásia também, visitando a Coreia, visitando a China, né? Existe essa desconfiança também de que eventualmente possa vir até uma empresa estrangeira tá querendo comprar a Celepar. Então, na realidade, como foi feito isso tudo ainda, como não foi feito nada, basicamente, a gente não pode bater o martelo de quem que eventualmente estaria interessado em fazer essa compra.
Mas é o interesse. A gente tem, então, possivelmente, não pode falar talvez, né, em nomes e nada, mas no geral seria, né, o interesse de gestar, né, porque assim, né, você fazer justamente, né, a gestão desses dados e informações, né, que são até o presente momento sigiloso, a gente não sabe, né, como que isso continua. E veja como é interessante, porque não é uma questão ideológica que está por trás, né?
Não. É uma questão muito maior do que qualquer ideologia, né? Eu, por exemplo, eu não sou contra a empresa. Eu acredito na livre iniciativa, no livre comércio, né? Porém, a Celepar hoje ela atua até para regular um pouco o mercado, porque senão torna-se muito caro os softwares, né? A nível estadual. Então, temos o SERPRO também a nível federal, né? Que houve a tentativa de privatização também do SERPRO, que seria, vamos dizer assim, uma empresa similar à Celepar, só que em âmbito federal, né? E na época, era o governo do presidente Bolsonaro, o Ministério Público Federal foi contra, por conta de que a privatização do SERPRO, ela ofenderia até a soberania nacional, né? E por tratar, pelo SERPRO tratar dados das Forças Armadas, né? Do próprio Ministério Público, da CGU, do SERPRO, na realidade, em âmbito nacional, ele faz basicamente tudo de processamento de dados, né? Então, a privatização, por exemplo, não aconteceu. Mas eles queriam também, né? A informação que a gente ficou sabendo essa semana é que o governador Tarcísio, ele não vai privatizar a empresa similar à Celepar lá em São Paulo, né? Ele já... Eu acho que ele é muito bem assessorado, na realidade, né? Eu acho que está faltando um pouco aqui no Paraná. Eu acho que chegou até ele os riscos que trariam eventualmente a privatização da empresa de processamento de dados de São Paulo. Porque São Paulo, querendo ou não, é como se fosse um país, né? Sim. Imagina você deixar todo o software todos os programas das suas secretarias, dos seus órgãos, das suas autarquias, na mão de uma empresa privada que vai vir através de um consórcio ou vai vir sozinha. Quem que vai adquirir? A gente não faz ideia, né? Então, a gente tem a esperança, na realidade, que o governador Ratinho Júnior, ele tem um choque de realidade. Pega o exemplo ali do SERPRO, que era todo mundo contra a privatização, e do governador Tarcísio também, que voltou atrás, né? Porque começou, igual aqui no Paraná, começou aquele burburinho, aquela fofoquinha, e quando pensa que não, começou a se falar em privatização, né? Agora me fugiu o nome da empresa de São Paulo. Mas o governador Tarcísio voltou atrás, não vai privatizar mais, ele já deu essa declaração. Não dá para privatizar isso, né? A gente sabe que a direita, ela tem uma agenda privatista, mas é igual eu falei, o Estado, ele tem que atuar também como um agente regulador, não dá para privatizar tudo. Tem funções típicas de Estado que não dá para privatizar, que inclusive empresas de relevante interesse público, né, que é o que a Constituição prevê que não pode ser alvo de privatização. Então, a Celepar, ela é de relevante interesse público, né? Por ali tramitam os dados de todos os paranaenses. Não dá para privatizar a Celepar. O Estado tem que continuar, pelo menos, como acionista majoritário. Uhum. Né? Ele não pode deixar que qualquer um trate os dados da população, das suas secretarias, das suas autarquias, de qualquer forma, sem garantia nenhuma. É igual eu falei, existe a LGPD? Sim. Uhum. Só que a LGPD pode se tornar uma mera folha de papel, igual eu falei anteriormente. Né? Pode estar ali a previsão legal, mas não existe garantias que ela vai ser cumprida, né?
Vai ser levada em consideração até no sentido, porque, né, assim, e principalmente acho que nessa parte em que há de tratamento de dados, né, que é uma coisa muito específica, né, muito específica, quando vê, já foi, já aconteceu, e aí como é que, né, que você vai fazer, né? Mas estava falando a questão, né, assim, de áreas que podem ser, né, assim, privatizadas, a gente vê a questão da Copel, né, que a gente conversava. Sim. Antes, em que houve, e é interessante porque no estado do Paraná, a gente percebe um certo, um certo imobilismo, né, as pessoas, elas não se envolvem, né, eu me lembro que eu conversava com Tadeu Venero, que é um deputado federal, né, e enquanto ele ainda estava como deputado estadual, eles tentaram mobilizar justamente, né, os trabalhadores da Copel, né, para ter um ato público, e ele falava, a gente ia lá, as pessoas não, parece que não estavam entendendo o que estava acontecendo.
Estavam meio em transe, vamos dizer.
Aí as pessoas que estavam no ato ali eram pessoas de todas as áreas, menos da Copel, né? E assim, o questionamento era, tipo, vocês não entendem qual é o risco? Isso falando dos riscos muito pontuais em questão de trabalho, de emprego, né? De ser dispensado, né? Esse era, né, era a questão pontual ali de movimentos trabalhistas, né? Mas como, né, a prestação de serviço da Copel ficou muito abaixo, né, por qualquer coisa acaba a luz, né, isso a gente pega, assim, no estado inteiro a gente vê isso, né, prejuízos, né, de empresas em que, de repente, né, o fornecimento de energia acaba cortando, então parece que não, a população não tem uma percepção disso, e eu acho que é muito por parte, assim, quando a gente pega daí o resultado, né, eleitoral, a gente, mais ou menos, né, porque o governador foi eleito, né, assim, com quase 60%, né, de votos, e a gente olha, né, para os deputados estaduais e a gente fala, gente, será que as pessoas sabem o que está acontecendo? Uhum. Né? Como você avalia, assim, essa percepção, né, desses deputados que foram, acho que 36 que votaram a favor, né, sem cobrar qualquer tipo de discussão com a sociedade, né, será que eles sabem, eles têm noção justamente, né, dos riscos que está por vir, né, a partir de uma decisão dele? Votei a favor, né, quem vai ser responsabilizado também caso todos esses apontamentos que você está fazendo aconteçam mesmo, né, de vazamento de dados, de informações? Você tem uma noção disso, né? Você acha que o Poder Legislativo ele consegue, de alguma maneira, ter noção, né, da responsabilidade que passou por eles ali?
Assim, o que me causou surpresa também foram os deputados que são representantes da segurança pública, vamos dizer assim, porque ali tem deputados que vêm da Polícia Militar, sim, tem deputados ali que vieram da Polícia Civil, eles sequer questionarem, sabe? Uhum. Eles sequer tentarem entender, na realidade, a prejudicialidade que é essa privatização, porque os principais afetados serão eles, porque quem os colocou lá são as próprias pessoas envolvidas de alguma forma com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, e os dados dessas pessoas, eles estão em risco, né? É igual eu falei, pode ter um ataque hacker que descubra eventualmente que o que é armazenado a SLEPAR, como, por exemplo, o endereço de todos os policiais civis, endereço de todos os policiais militares, endereço de todos os juízes, endereço de todos os promotores. Isso pode vir a acontecer. A gente está vendo acontecendo, é só acompanhar o noticiário. A gente vê isso acontecer em outros estados, né? E o que me causou mais surpresa, na realidade, é porque, querendo ou não, não era do meu dia a dia estar ali na Assembleia, né? Mas é que o deputado líder do governo pede voto sim e todo mundo vota. Ninguém discute. Você está entendendo a problemática da coisa? Não, eu acho que a Assembleia, na realidade, não é para só votar, apertar o botão sim ou não. Eu acho que ali seria o local ideal para ter amplos debates, para ver se aquilo ali vai ser em benefício da população ou não. No caso da Copel, por exemplo, a gente está acompanhando agora que a Copel é líder nacional de reclamações. É uma vergonha para o Estado, na realidade, né?
E que era uma empresa de referência, né?
Era uma empresa de referência. De referência de energia e de internet também. É. Todo mundo comentava, lembra? Todo mundo comentava, nossa, a internet da Copel é muito boa. Hoje em dia ninguém comenta mais. Por quê?
Porque nem tem o nome mais da Copel, né? Agora virou Liga, né?
Agora virou Liga, né? Então, essa privatização da Copel, que era uma empresa superavitária, como a SLEPAR também, porque a SLEPAR não gera um prejuízo. A SLEPAR tem um lucro projetado para 2024, próximo a R$500 milhões, né? E por conta disso também, que gera bastante interesse de empresas de dentro e de fora do país, né? A Copel, ela fez essa privatização, ela foi privatizada, e sequer o PDV que eles se propuseram a fazer, eles estão cumprindo. Teve gente que aderiu ao PDV que não recebeu, teve gente que quis aderir, ah não, já foi gente demais, não pode. Né? Então, olha a problemática que isso causou. E aí, a conta vai chegar. E num primeiro momento, igual eu falei, num primeiro momento pode ser que o governo fique forte no caixa dele, né, por conta da venda. E inclusive a gente está acompanhando o noticiário agora que parte do dinheiro da venda da Copel vai ser utilizado para construir um centro de convenções e um hotel. É atividade típica do Estado construir hotel? Não é, gente. Você está entendendo onde que eu quero chegar? Não é atividade do Estado construir hotel. A população vai lá se hospedar nesse hotel? Não vai. A população não tem nem dinheiro para... A gente imagina que é um hotel num padrão maior, né? Um hotel que vai privilegiar poucas pessoas. Então, chega a ser lamentável, na realidade, né? Parte da venda da Copel ser utilizada para construir um centro de convenções e um hotel não faz nem sentido na minha cabeça. Não é isso sim que é atividade para a empresa privada, sim, construir sim. Centro de convenções e hotel. Não é atividade típica do Estado. Não é atividade do Estado fazer isso.
É, quando saiu, não sei se... Eu, na verdade, eu vi pouca coisa, assim, mas acho que seria na região onde é o Pinheirão, né? O estádio isso. De Pinheirão, né? Talvez, né? A ideia seria assim, nossa, vai gerar, sei lá, um fluxo ali de, não sei, de empresários, de congressos, mas é assim, né? Eu acho que o retorno é muito baixo, né? Comparado com o investimento que é feito, mas, né?
Você tá vendo que eles nunca falam em trabalhadores e população? Sim. É sempre empresários, 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 latifundiários, empresários. Flexibilizaram agora a questão dos licenciamentos ambientais, né? Que daí vai facilitar corte de árvores, né? E plantio e criação de gado. Daí a gente consegue aí não é uma opinião, é uma constatação. Sim. Que a gente vê que o governo ele está sendo realizado para beneficiar esse grupo. E no momento, eu vi o projeto de lei da SLEPAR. Em nenhum momento a palavra população, trabalhador, apareceu. Né? A gente foi lá e colocou a emenda que até agradeço os deputados da base do governo, pelo menos aprovarem a questão do PDV, né? Mas eu acredito também que os deputados, eles são vítimas da falta de informação. Os deputados e secretários, eles têm que saber o que está acontecendo relativo à SLEPAR, né? É um risco sem precedentes, né?
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.